Água para beber, irrigar a lavoura e abastecer a indústria. Governo vai investir mais de R$1 bilhão para recuperar o Rio São Francisco.
Denúncias de violência contra a mulher pelo Ligue 180 aumentam mais de 100% nos primeiros 6 meses do ano.
Oportunidades de negócios. Brasil lança guia durante Olimpíadas para gerar empregos e trazer investimentos de até US$47 bilhões.
Terça-feira, 9 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Um dos mais importantes rios brasileiros, usado para abastecer a população, irrigar lavouras, além de atividades de pecuária e indústria, o São Francisco ganha um programa de revitalização.
O governo vai investir mais de R$1 bilhão para recuperar áreas degradadas ao longo do rio, que passa por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
12 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.
Uma nova cara para o Rio São Francisco. O programa Novo Chico, de revitalização da bacia do Rio, vai promover ações de curto, médio e longo prazos para melhorar a qualidade e a quantidade de água disponível para diversos usos. É o que explica o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.
A revitalização da bacia envolve diversas ações, dentre elas a proteção e recuperação de nascentes, controle de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e capacitação institucional, saneamento básico, coleta e tratamento de resíduos sólidos, modernização da irrigação, apoio à produção sustentável, fiscalização ambiental integrada, unidade de conservação, dentre outras ações.
Só para melhorar o abastecimento de água e o saneamento básico nas cidades ao longo do rio, serão investidos cerca de R$1 bilhão e 160 milhões em obras que vão contemplar 217 municípios da região até 2019. E junto com iniciativas de educação ambiental e fiscalização que serão implementadas para recuperar e preservar a vegetação e o curso do rio, podem beneficiar até 12 milhões de pessoas que vivem na região da Bacia do Rio. Para o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, a integração e a revitalização do Rio São Francisco vão garantir mais qualidade de vida para a população.
O governo do presidente Michel Temer está dando a atenção que deveria ter sido dada já há alguns anos atrás. Está dando os primeiros passos fundamentais para que o Rio São Francisco volte a viver normalmente, para que aquelas pessoas que se beneficiam direta ou indiretamente do Rio São Francisco possam ter a tranquilidade de que aquela sua atividade não vai acabar.
O presidente em exercício Michel Temer assinou o decreto que institui o programa Novo Chico e cria o comitê que vai coordenar as ações. Ele destacou a importância dessa iniciativa.
Das nascentes hoje deterioradas da bacia do São Francisco, dependem porções do Cerrado, da Mata Atlântica e da Caatinga. De suas águas, hoje, dependem milhares de pescadores e milhões de espécies, muitas ameaçadas de extinção. Por isto que revitalizar o São Francisco é preservar a vida humana, a vida animal e a vida vegetal.
O Comitê Gestor do Novo Chico envolve 10 ministérios e tem um prazo de 90 dias para apresentar um detalhamento do programa. Reportagem João Pedro Neto.
Os brasileiros estão denunciando mais casos de violência contra mulheres.
Só no primeiro semestre deste ano, as denúncias ao Ligue 180, a central gratuita de atendimento à mulher, cresceram 111% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Os números foram divulgados pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha, que pune os agressores com mais rigor.
Dos mais de 555 mil atendimentos realizados pela Central de Atendimento à Mulher no período de janeiro a junho deste ano, quase 68 mil se referem a relatos de violência. Só de violência sexual foram quase 3 mil relatos registrados no primeiro semestre. Desse total, 84% se referem a estupro. Também aumentaram as denúncias de mulheres mantidas em cárcere privado, 142% em comparação com o mesmo período de 2015. São 18 registros por dia, em média. A secretária nacional de Ações Temáticas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Érica Filippelli, destaca que as mulheres negras continuam sendo as maiores vítimas da violência doméstica.
É um desafio nosso, né, da secretaria, para a gente se envolver com ações governamentais e também com outros ministérios para a gente tentar sanar o motivo, conhecer qual é o motivo e também para tentar sanar a questão da violência contra a mulher negra.
Desde 2014, o Ligue 180 foi transformado em Disque Denúncia e as queixas recebidas são enviadas para o Ministério Público de cada estado. 32% das denúncias foram feitas por amigos, familiares e vizinhos das vítimas. A secretária especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, afirma que a violência é um problema de todos, por isso deve ser denunciada.
Tivemos um aumento da procura do 180. Isso significa que as mulheres, elas estão muito mais empoderadas, estão encorajadas no sentido de buscar esse serviço, de perceber que o Estado disponibiliza para ela, através dessa lei, através do 180, proteção e segurança.
Desde a criação, em 2005, a Central de Atendimento à Mulher já registrou mais de 5 milhões de atendimentos. Reportagem, Ney Pereira.
Voz do Brasil!
E os Jogos Olímpicos também são uma oportunidade para atrair investimentos para o Brasil.
Na Casa Brasil, espaço que valoriza a riqueza cultural e diversidade do país, os investidores podem conhecer projetos brasileiros e fechar negócios.
Um guia de oportunidades de negócios que podem gerar 47 bilhões de dólares para o país foi lançado hoje pelo governo federal.
Atrair investimentos para fazer o Brasil avançar na geração de emprego e renda. É o que pretende o guia lançado pela Apex Brasil, em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O guia traz oportunidades de investimentos em todos os estados e no Distrito Federal. Fernando Furlan, secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, comenta.
O governo federal e os governos estaduais colocam à disposição dos investidores nacionais e estrangeiros, uma lista de projetos que podem receber um investimento de interessados. Basicamente, parcerias público-privadas, concessões, portos, rodovias, aeroportos, parques tecnológicos.
Ano passado, o Brasil ocupou a 8ª posição no ranking mundial de atração de investimentos estrangeiros. Segundo o ministro-chefe do Departamento de Promoção Comercial do Ministério das Relações Exteriores, Rodrigo de Azeredo, de junho de 2015 a junho deste ano, o país recebeu 78 bilhões de dólares do exterior.
Isso demonstra que a confiança do investidor estrangeiro no Brasil continua. Então, para o investidor estrangeiro, ele sabe que investindo aqui, por exemplo, em infraestrutura, ele tem um retorno imediato.
Além do catálogo de oportunidades para investimentos, segundo André Faveiro, diretor de negócios da Apex Brasil, a agência vai promover rodadas de negócios na Casa Brasil nas próximas semanas.
Nós vamos aproveitar a presença desse pessoal que é tomador de decisão nos seus países para mostrar a eles um Brasil que é sofisticado, um Brasil que é tecnológico, um Brasil que é inovador.
O Guia de Oportunidades para Investimentos traz 149 projetos que totalizam 47 bilhões de dólares em áreas como mobilidade urbana, telecomunicações e geração e transmissão de energia. Luana Karen, do Rio de Janeiro, voz do Brasil nas Olimpíadas.
Equipes da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Justiça e Cidadania, estão nas Olimpíadas do Rio de Janeiro para garantir o respeito aos direitos de crianças e adolescentes.
Em 4 pontos da cidade, os profissionais recebem e encaminham denúncias de violações de direitos e orientam sobre cuidados para evitar, por exemplo, que as crianças se percam.
A funcionária pública Gina Silveira levou um baita susto durante férias com a família. Estava em Fortaleza junto com a irmã e a filha, que na época tinha 5 anos. Bastou um momento de distração para perder a filha de vista. O desespero foi grande, mas a história teve final feliz.
tinha uma senhora vendendo sanduíche natural e ela estava caminhando chorando. Ela falou, você está perdida? Ela falou, tô. Então senta aqui que alguém vem te procurar. Minha irmã que trouxe ela, eu desesperada.
Mas diversas vezes o desfecho não é tão positivo e as crianças e adolescentes podem ter seus direitos violados. E é por isso que a Secretaria Especial de Direitos Humanos está com uma equipe nas Olimpíadas do Rio de Janeiro para receber e encaminhar denúncias de violações. A ação faz parte da campanha Respeitar, Proteger, Garantir, todos juntos pelos direitos da criança e adolescente, e busca a proteção integral desse público durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Ouvidora Nacional de Direitos Humanos, Irina Batti, diz que há aumento de 30% nas denúncias em períodos de grande movimentação turística e avalia a campanha de forma positiva.
Nós estamos conseguindo atuar num espaço bastante importante, com um fluxo grande de famílias com as suas crianças. Com isso, a gente distribuiu uma quantidade grande de materiais, empoceramos as crianças e também encaminhamos aquelas que necessitaram de atendimento para a equipe que está de plantão.
São 75 voluntários brasileiros e estrangeiros que atuam na sensibilização direta do público sobre o assunto, além de centenas de profissionais dos governos e de organizações da sociedade civil. As 5 violações de direitos de crianças e adolescentes, consideradas mais recorrentes em grandes eventos, são a exploração sexual infanto-juvenil, o trabalho infantil, o uso de álcool e outras drogas, crianças e adolescentes em situação de rua e crianças e adolescentes perdidos ou desaparecidos. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Proteja Brasil e também por telefone no Disque 100, que até o dia 30 de setembro vai oferecer atendimento em português, inglês e espanhol. Leonardo Meira, de São Paulo, voz do Brasil nas Olimpíadas.
E hoje cedo, a nossa medalhista de ouro, Rafaela Silva, conversou com jornalistas.
A judoca lembrou das dificuldades que passou com o resultado ruim nas Olimpíadas de 2012 e disse que agora o objetivo é treinar para conseguir uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos em 2020 no Japão.
Rafaela Silva, judoca de 24 anos, era só sorrisos. Exibiu a medalha dourada e mostrou que o peso é suportável para quem lutou muito para chegar até aqui. Rafaela sabe de onde vem, conhece a infância difícil da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e diz que o esporte foi decisivo na sua vida.
Eu não tinha objetivo, nunca pensei que eu fosse disputar um mundial, uma Olimpíada na minha casa, e meu professor, que sempre acreditou, minha família não tinha dinheiro para me mandar para as viagens, ele pagava minha viagem, me dava o dinheiro para alimentação e apostou no meu potencial, e hoje eu cheguei aqui.
A judoca brasileira também lembra da derrota na Olimpíada de Londres em 2012, quando foi desclassificada, e do preconceito que sofreu por ser negra.
Lembrava da sensação de todo o sofrimento que eu passei com aquela derrota, e era uma sensação que eu não queria sentir, e eu fui com toda a vontade, porque doeu muito. Eu quase desisti do meu esporte, então eu queria ter uma sensação diferente.
Sensação de quem lutou e lutou para conquistar a tão sonhada medalha olímpica, um feito para quem também já foi campeã mundial. A primeira medalhista de ouro olímpica recebe a Bolsa Pódio, um patrocínio do governo federal para atletas de alto rendimento. Dos 14 judocas convocados para os Jogos Olímpicos no Brasil, 13 recebem o auxílio. Rafaela Silva conta por que esse incentivo é tão importante.
Ter a ajuda ali, ter o dinheiro para poder pagar a conta, ajudar a família, eu acho que é uma segurança que o atleta precisa para não ficar se preocupando com outras coisas a não ser o treino.
E para quem teve o gostinho de subir no pódio em casa, o sonho só começou e Rafaela quer mais.
Ainda sou bem jovem, né? Tenho 24 anos e acho que a sensação que eu senti ontem é uma sensação que eu quero sentir novamente, né? Dar mais alegria para o povo brasileiro. Eu pretendo continuar nas competições aí, conquistar uma vaga para estar em Tóquio 2020.
O investimento do governo federal nos judocas brasileiros chega a 7 milhões de reais, além da construção do Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia. É o maior centro de treinamento das Américas e contou com recursos do Ministério do Esporte. Do Rio de Janeiro, Ellen Bernardes é a voz do Brasil nas Olimpíadas.
Além de receber uma bolsa bolsa do governo federal, Rafaela Silva também conta com o apoio das Forças Armadas. Ela é uma das 145 atletas militares que integram a delegação brasileira.
E para chegar ao topo do pódio, é preciso investir nos atletas e também em estruturas de treinamento.
Um dos exemplos desse investimento vem dos saltos ornamentais. Desde 2014, funciona em Brasília um centro considerado uma das melhores estruturas da América Latina para o treinamento da modalidade.
É no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais em Brasília que delegações do mundo inteiro fazem o aquecimento para os Jogos Rio 2016. O Parque Aquático integra a Rede Nacional de Treinamento, um dos legados das Olimpíadas. De acordo com o professor da modalidade, André Fonseca, um dos objetivos do centro é abrir as portas para que jovens estudantes possam disputar competições em alto nível.
Nós estamos priorizando as escolas públicas, e a gente assiste a aula de educação física e procura selecionar crianças que têm o biotipo adequado. Posteriormente, elas vêm para a piscina e fazem um teste de força, flexibilidade, onde a gente, de fato, seleciona as crianças que vão fazer parte do nosso projeto.
Além das piscinas olímpicas e de saltos ornamentais, o espaço também tem toda uma estrutura fora d'água para que os competidores melhorem sua performance. O professor André Fonseca fala da importância do local para o treinamento dos atletas.
É realmente estar recebendo esse celeiro de outros atletas que vêm de outro país, porque vem a qualidade do trabalho que vem sendo feito aqui e usam a estrutura também. Isso ajuda no intercâmbio cultural do esporte, né? Onde a gente consegue assistir e visualizar como é que é a técnica na Austrália, como é que é a técnica no Canadá.
Grandes nomes do esporte, como Hugo Parisi e Jackson Rondinelli, frequentam o local para melhorar o desempenho durante os jogos. A estreia da dupla nas Olimpíadas foi na última segunda-feira no Rio de Janeiro. Já a delegação australiana treina pela segunda vez em Brasília. Para o atleta olímpico Grant Nell, o espaço tem ajudado e muito a melhorar o desempenho da equipe no esporte. Ele elogiou a infraestrutura do local e garantiu que os treinos no Centro de Saltos em Brasília são fundamentais para que possa alcançar bons resultados na disputa olímpica. R$1.900.000 foram investidos pelo governo federal para a construção do local e contratação de equipe. Natália Melo, de Brasília, Voz do Brasil nas Olimpíadas.
Preparar futuros técnicos do Brasil e de outros países para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essa é a ideia de um seminário que começou hoje no Rio de Janeiro.
O encontro chamado Casa dos Treinadores vem sendo realizado em grandes eventos esportivos mundiais.
O seminário Casa dos Treinadores reúne no espaço da Casa Brasil treinadores olímpicos e paralímpicos do mundo todo. O evento vai contar com apresentações, discussões e workshops sobre a formação de técnicos esportivos. E a primeira palestra, nesta terça-feira, já foi de um campeão, Marcos Lerbar, que conquistou diversos títulos mundiais à frente da seleção brasileira de voleibol masculino.
Essa oportunidade, ela abre uma visão maior do que vem sendo feito no mundo e, claro, oportuniza que a gente trace planejamento em vários esportes, planejamentos estratégicos que possam possibilitar o Brasil no futuro alcançar grandes resultados em várias modalidades.
A Casa dos Treinadores é promovida por uma parceria entre o Ministério do Esporte, o Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores e a Universidade Federal do Paraná. A ideia, segundo o coordenador do projeto Inteligência Esportiva da Universidade, Fernando Marinho, é aproveitar o período dos Jogos Olímpicos para incentivar redes de relacionamento e interação entre treinadores, professores e líderes do esporte.
Eu acho que um dos grandes legados que nós podemos deixar para as Olimpíadas do país é que nós venhamos a valorizar a prática e valorizar as atividades com os treinadores. Então, esse evento vem nessa perspectiva de colocar uma chama e que se torne daqui para frente permanente as ações das práticas para a formação de treinadores.
O seminário Casa dos Treinadores vai até o dia 11 de agosto. Thaíssa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Olimpíadas.
7:19.
Alimentos frescos direto do produtor para consumo da população em escolas, creches, hospitais, restaurantes populares e entidades assistenciais.
Isso é possível com a PAA ou OPA, o Programa de Aquisição de Alimentos, em que o governo compra a produção de agricultores familiares e repassa para abastecer órgãos e entidades públicas.
Um investimento que já ultrapassou 2 bilhões e 500 milhões de reais e beneficiou 500 mil pequenos produtores.
O dia nem amanheceu e o agricultor Rogério Montenegro, de 50 anos, já está cuidando da sua plantação num campo de 6 hectares em Sobradinho, no Distrito Federal. E não é para menos, ele tem uma missão importante. Sua produção de hortaliças, limão e mandioca está abastecendo unidades das Forças Armadas em Brasília. Essa história começou lá em 2011, quando o Rogério passou a vender sua produção para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA. Para Rogério, uma grande satisfação.
É muito bom saber que o alimento aqui produzido com baixa tecnologia, né, mas com muito carinho pelos produtores aqui, está sendo comido por um órgão tão importante para nós.
Antes de vender para o programa, Rogério saía da lavoura e ia suar a camisa na feira. Agora a situação financeira da família melhorou. O cliente é garantido, consome pelo menos 70% da produção e paga bem.
A primeira vez que a gente começou a acessar o PAA, para nós foi uma gratidão muito grande, porque a gente achava que isso era um universo, sabe, que a gente nunca ia poder alcançar, por causa de certidões. Depois a gente viu que a gente lá é bem recebido.
Essa também é a realidade de cerca de 100 mil agricultores em todo o país, que vendem seus produtos por um preço justo aos governos federal, estaduais e municipais. E estes, por sua vez, abastecem órgãos públicos e entidades assistenciais, como hospitais, escolas, creches e bancos de alimentos. Já foram investidos mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais na aquisição de alimentos pelo PAA, com recursos diretos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, beneficiando cerca de 500 mil agricultores familiares. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Caio Rocha, destacou que o agricultor familiar tem um papel importante do ponto de vista social.
O maior número de produtores que nós temos no país, é em torno de 70% do número de produtores, são oriundos da agricultura familiar.
Os agricultores que querem participar do PAA devem ir até a Prefeitura Municipal e apresentar a declaração de aptidão ao PRONAF. Podem se inscrever agricultores familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombolas rurais e demais povos e comunidades tradicionais. De Brasília, Luiz Cláudio Moreira.
Desde o começo da tarde de hoje, os senadores discutem se a presidenta afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade e deve ir a julgamento final no processo de impedimento.
Para que o parecer do senador Antônio Anastasia, já aprovado em comissão especial, seja também aprovado no plenário, são necessários os votos da maioria simples, metade mais um dos senadores presentes na sessão.
Caso o julgamento chegue na etapa final, ele deve ocorrer no fim deste mês.
Termina amanhã o prazo para pesquisadores de todo o país se inscreverem no edital que vai destinar 65 milhões de reais a estudos relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças causadas pelo Zika vírus, que é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti.
Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o governo quer apoiar as iniciativas que reforcem o combate ao vírus.
É a prioridade do governo, do presidente Michel Temer, nessa questão do Zika vírus. Precisamos mais instrumentos, mais elementos e mais ferramentas para combater o Zika, que é um fato novo que a comunidade científica procura desvendar agora, e nós apoiaremos os esforços para que isso seja rapidamente concluído e tenhamos as ferramentas para combater o vírus.
Para concorrer ao financiamento, os pesquisadores devem encaminhar os projetos pela internet ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O endereço é www.cnpq.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Água para beber, irrigar a lavoura e abastecer a indústria. O governo vai investir mais de R$1 bilhão para recuperar o Rio São Francisco.
Denúncias de violência contra a mulher pelo Ligue 180 aumentam mais de 100% nos primeiros 6 meses do ano.
Oportunidades de negócios. Brasil lança guia durante Olimpíadas para gerar empregos e trazer investimentos de até US$47 bilhões.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.